Não se desconecte dos 700 kHz. Envie suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.
Estamos de volta agora com o terceiro bloco do Plug 700 de hoje. Lembrando que info@radioeldorado.com.br é o nosso endereço de e-mail para o qual você deve enviar suas dúvidas, dicas, sugestões para o programa. Não se esquecendo de, no assunto, escrever o nome do programa, Plug 700, para que a gente possa diferenciá-lo de um spam. O que a gente tem mais aí para hoje, Peluíde?
Pois é, a Sueli, pelo jeito, acho que ela mora no mato, viu, Tarcísio?
A Sueli?
A Sueli, pelo seguinte, ela diz o seguinte, ela não consegue receber o sinal da Rádio Eldorado. A telefônica não chega, precisaria puxar um fio de mais de 100 quilômetros.
Ô, louco! Nossa.
Para substituir a linha, eu tenho uma conexão wireless. Assim, o computador estando ligado, eu estou conectado à internet. Como uso o telefone com Skype, Skype out e o Skype in, o computador fica ligado quase o dia todo, é lógico, é o telefone dela.
É,
né?
O telefone dela.
Na semana passada, ouvindo o programa, fiquei convencido em trocar o firewall do Windows e fui buscar no InfoDrops 216 o link para o download do SciGate, que era o outro firewall que a gente indica, né? Fiz a instalação e quando tentei acessar o programa, apareceu um aviso. SMC.exe não foi possível localizar componente. Este aplicativo não pode ser iniciado, pois não foi encontrado o sssensor.dll. A reinstalação do aplicativo pode corrigir o problema. Bem, reinstalei o programa, diz ela. E voltou a ocorrer.
Ah, tá. Não, então, peraí. Então, na realidade, não é bem a reinstalação do aplicativo. Você deve refazer o download. Tá? Como esse site que contém um link para fazer o download do SciGate. Aliás, smc.exe é exatamente o nome do arquivo que você puxa. É o arquivo de instalação, tá? Então, como esse site, ele é um site que está lá deixando esse arquivo de instalação do SciGate como uma espécie de favor, até porque o SciGate já foi descontinuado, me parece, já aconteceu isso uma vez comigo, inclusive, viu, Peluíde? Me parece que o link com esse site não é muito firme, não. Então, você começa a fazer o download e ele, às vezes, não termina. Ou seja, vem um pedaço do arquivo de instalação só. Então, na hora que você vai tentar instalá-lo, obviamente, acaba se gerando um erro. Então, não é só a reinstalação, viu, Sueli? Volte lá no mesmo link e faça de novo o download do arquivo de instalação smc.exe correspondente aí à instalação do SciGate.
Só que antes de fazer isso, me faz um favor.
Se não me engano, ele tem mais de 5 megabytes.
É, exatamente. Então faz uma coisa, mede quantos bytes tem o que você tem no computador, isso. E depois meça quantos bytes tem o que chega no novo download.
Provavelmente, né? No novo download, você vai conseguir uma quantidade maior de megabytes, tá? Porque ele deve ter vindo truncado. Esse é o problema. E como você mesma já explica no início do seu e-mail ter alguns problemas da conexão, né, na internet, então é bem provável que realmente isso tenha acontecido. Tá? Então faça de novo o download e aí sim, a partir do novo arquivo que você puxar nesse novo download, aí sim proceda à reinstalação, que aí deve tudo funcionar normalmente. E se não funcionar, tente mais uma vez. Tá? Às vezes tem que ser meio insistente nessa brincadeira para você finalmente conseguir puxar o arquivo inteiro de lá.
Tarcísio, o Vanderlei Landi tem a seguinte dúvida. O Speed me enviou uma promoção oferecendo um aumento na minha velocidade. Eu aceitei. Para saber se já estava com a velocidade nova que eu acabei contratando, fiz testes através daquele site da Cisgel, que está no Infodrop número 68. Sabe aquele que tem um velocímetro?
Sei.
Mostrar. Aí, nada de aumento de velocidade.
Tá, não acusou através daquele site
aumento de velocidade.
Nenhum aumento de velocidade.
Aí, o que eu fiz? Entrei num outro site, que é o www.rjnet.com.br. É um provedor, né? RJNet, que também tem um medidor de velocidade.
Certo.
E obtive os seguintes resultados. Pelo site da Cisgel, Infodrop 68, eu estava com 695 kbps. E pela RJNet, com 1862. Tá. Pergunto, qual o motivo dessa diferença? Pelo RJNet, estou com quase 2000 kbps. Pelo
CGL, quase 2 mega, né? É.
Agora, veja bem, Tarcísio, eu fiz o teste, então, eu, com meu modesto speed, que não tem essa velocidade fantástica que ele tem, né?
Uhum.
Na CIS-GEL, eu obtive 314. Na RJ-NET, 286. Para mim, aconteceu o contrário.
Tá.
Na RJ, deu menos. Para ele, na RJ, deu mais. Para mim, na RJ, deu menos. Agora, depois eu fiz uma coisa, viu, Vanderlei? Bem mais tarde, uma hora depois, eu refiz o teste, deu valores completamente diferentes.
É isso que eu ia dizer, isso eu acho que depende muito do momento.
Do momento, né? Do momento em que você faz. Porque... E outra coisa, toma cuidado com o seguinte, ao fazer essas medidas, esta deve ser a única conexão ativa.
É, é.
Toma cuidado com isso, você não deve estar acessando mais nada.
Deixa eu explicar uma coisa aqui, é que esse tipo de testes implica passagem de dados, né? Quer dizer, são enviados pacotes de dados para que o provedor lá, ou o programa, meça a velocidade com que esses dados estão trafegando. Quando você contrata um serviço speed, tá? Você contrata, por exemplo, uma banda de 2 megabits por segundo. 2 megabaudes, né? Megabits por segundo. 2 mega. O que significa isso? Que você vai ter o tempo todo garantido, garantida, uma velocidade de 2 megabits por segundo?
Não.
Não. Na realidade, até por força de contrato, o que a telefônica, através do serviço da Speed, garante é 1/10 desse valor. Tá? Garantido você vai ter 200 megabits por segundo. Por que ela garante isso? Porque na realidade ela não tá vendendo para você exclusivamente aquela banda de 2 megabits. Ela está vendendo para você e para mais 9.
São 10 canais dentro da mesma banda.
Exatamente, porque senão agora, não é economicamente viável.
Agora, pela lei das probabilidades, pode acontecer um dia que você está sozinho na banda, no outro dia tem 5 caras na banda.
Exato,
com você
está compartilhando a banda, então a coisa fica um pouco mais lenta. Isso depende do horário e depende também das casualidades, como o Perluigi falou. Tá? Então a gente sugere que você entre de novo e faça novamente os testes.
Pode em horários diferentes?
Em horários diferentes. E às vezes, olha, veja o que aconteceu. Você fala, ah, não, mas eu fiz o teste do CIS-GEL e logo depois fiz o do RGNet e deu essa diferença. Tudo bem, foi uma coincidência. De repente, no momento que você fez o do CIS-GEL, aconteceu de a rede estar muito solicitada naquele momento. Então
ter
caiu
mais 4
caras.
É. Mais 4 caras, com você 5, você está com metade da banda.
Exatamente. E aí a hora que você foi fazer pelo RGNet, aí a sua banda já estava um pouco mais liberada, vamos dizer assim, e aí a velocidade aumentou. Então isso depende muito, não só do horário, do momento. Você faz, logo depois você faz outra vez e já dá diferença de velocidade.
Eu fiz logo em seguida, se fiz várias vezes, obtive resultados diferentes. Ou então você descobre o endereço dos outros 9 e na calada da noite você vai assassinar os caras para ter a banda inteirinha só para você. Né? É uma eventual saída que você poderia ter a respeito disso. Diz aqui o Mauro Santos do Ipiranga. Olá, amigos do Plug. Estou retomando o contato para pedir aos ilustres profemáticos que nos ajudem a encontrar mais dicas de informática para deficientes visuais como eu. Estamos precisando que os amigos colaborem conosco. Muito obrigado. Essas dicas serão utilizadas na criação de um rádio regional e também pela internet.
Tá certo.
Então, Mauro, veja bem, nós vamos continuar, nós vamos fazer mais uma entrevista com o Moacir, que vai nos dar mais uma série de dicas, e estamos aguardando desde já uma série de e-mails que venham dos deficientes visuais, ou pessoas que trabalhem com esse tipo de software específico, para que a gente possa divulgar, né? Para que a gente possa, porque afinal das contas a rádio virou, digamos assim, um dos veículos prediletos pelos deficientes visuais que trabalham com intermática, né, Tarcísio?
Exatamente. Estou vendo aqui uma outra, viu, Perluigi? É a seguinte, ela foi uma dica, na realidade, mandada pelo Alexandro Rocha Dantas, lá de Goiânia. Não, aliás, de Goiás, da cidade de Golvelândia. É uma dica bastante interessante para quem já se interessou alguma vez em se cadastrar no Gmail, que é aquele serviço de e-mail, um dos pioneiros desses que oferecem 2 GB de espaço e tudo mais. Só que, como todo mundo sabe, você não podia entrar no Gmail e simplesmente, ah, quero me cadastrar. Você precisava receber um convite de uma pessoa que já tivesse cadastrada, e aí usando esse convite, sim, você conseguia se cadastrar e obter uma conta junto ao Gmail, né, que hoje pertence, que aliás pertence ao Google. E a dica que o Alexandre dá é que hoje, né, quando ele escreveu o e-mail, era 7 de fevereiro, então já isso já aconteceu, o Google liberou o Gmail para qualquer um que queira se inscrever. Ou seja, você não precisa mais do convite para criar uma conta no Gmail, tá? Basta você, bom, se você entrar no www.gmail.com, não vai aparecer, segundo ele, nenhum link para fazer o cadastro. Então ele manda para a gente um link monstruoso a partir do qual a gente pode fazer esse cadastramento, né, a página que serve para fazer
o
cadastramento.
Tem um link mais curto aqui.
Tem um mais curto, que é
mail.google.com, até aí tudo bem, você substituiu o www por mail,
isso,
correio, mail.google.com, /mail de novo, e / signup.
Tá bom, mas de qualquer forma a gente vai deixar isso registrado no Infodrop número...
Que 390.
Número? 390, tá? Então já você pode acessar aí o www.intermatica.org e procurar o Infodrop número 390 para desfrutar essa dica do Alexandro.
Agora, se você entrar em www.sempitoshiba.com.br e clicar no link Informática, você poderá conferir toda a linha de produtos da Sempitoshiba Informática. Notebook Lince, uma variedade enorme de desktop STI Lince, servidores para pequenas e médias empresas, copiadoras, projetores, impressoras térmicas. Depois de conhecer esses equipamentos, vai ser difícil lembrar de informática e não lembrar da Sempitoshiba. Fingir que é japonês é fácil, difícil é oferecer a garantia e a tecnologia dos computadores da Sempitoshiba.
O Gustavo de Assis, ele nos mandou aqui, na realidade, uma pergunta pedindo a nossa opinião a respeito de um assunto, coisa que inclusive no último programa que eu participei aqui com a Tatiana, lá o Observatório Plug, né, que vai ao ar todas as terças-feiras, né?
Às 16h15.
16h15. Você não estava nesse último, né,
Pedro? Você
estava viajando, estava em Londrina.
Bonita cidade, cidade maravilhosa, viu?
É
cidade muito bonita e um povo assim fantástico.
Olha, é muito bonito,
assim. Eu tô muito bem impressionado. É a terceira vez que eu vou e cada vez que eu vou.
Londrina realmente é uma cidade muito, muito legal. Pois é, e eu cheguei a fazer um comentário, gostaria que você também fizesse. A dúvida, na verdade, a pergunta do Gustavo é a seguinte. Olá, Pia e Tarcísio. Tudo bem? O que dizer da internet via eletricidade? Muito mais rápido que o da linha telefônica, diz ele. Já está sendo testado no Rio Grande do Sul e é mais barato usar esse sistema. Quando é que ele vai chegar em São Paulo?
Pois é, o que acontece é o seguinte. Essa internet via eletricidade, na realidade, significa o seguinte. Muita gente já usou a famosa babá eletrônica. O que é a babá eletrônica? Você liga numa tomada da casa, direto, uma espécie de um transmissor receptor, liga em outra tomada da casa e você consegue conversar enviando o sinal através dos próprios fios da tomada, da eletricidade. E, obviamente, você pode mandar sinais digitais através desses fios. Então vai te chegar uma corrente normal 60 Hz, que é a que você usa, e numa frequência muitíssimo mais alta chega um sinal tipo speed. Obviamente, em vez de usar a linha telefônica, você está usando a linha de eletricidade, a linha de 110 volts.
Que é, de certa forma, né, Peluídio, que já está sendo feito, só que não com o cabo da rede elétrica, mas com o cabo do telefone.
Do telefone, quer dizer...
Ali trafega o quê? A voz, numa certa frequência, e numa outra frequência muitíssimo mais alta, trafegam os dados
digitais
né? da conexão speed.
Agora, na realidade, o que acontece é o seguinte. Estão sendo feitos testes há muito tempo. Quando o Tarcísio e eu começamos a trabalhar aqui na Rádio Eldorado, que, aliás, não era nem sequer nesse prédio.
Era lá na Pires da Mota.
Era lá ainda, na Pires da Mota. Ainda. Você faz quanto tempo? 3 anos e meio já, né?
É, já há um bom tempo.
Que informática, 3 anos e meio,
uma já eternidade. Já é uma eternidade.
Né? Eu me lembro muito bem que o que me chamou a atenção foi que na minha cidade natal, eu sou de Bolonha, na Itália, lá em Bolonha a internet era via tomada. Ou seja, o sinal era realmente transmitido através da linha de eletricidade. Eu não sei por que a coisa ainda não está disseminada.
Eu tenho uma teoria, viu, Perluigi?
Porque funciona.
Na realidade, de certa forma, vejo, como é que começou a internet no Brasil? Ela começou
por uma discada. Começou por uma novela de ciganos na Rede Globo. É aí que começou.
A propaganda, né? Eu lembro disso. Não, mas ela começou, e ainda existe, obviamente, essa tecnologia, através da discagem. Então você precisava contratar um provedor de acesso, né, e ele cobraria de você uma certa mensalidade, cobrava, né, uma certa mensalidade, para que você tivesse direito a acesso à internet usando os servidores dele. E a conexão com ele era feita via linha telefônica. Quem ganhava com essa brincadeira? Os provedores
e a companhia telefônica.
E a companhia telefônica, né? Porque ela ganhava isso na forma de pulsos. Hoje, com a tecnologia de banda larga, basicamente quem ganha são os provedores de banda larga, né? A própria telefônica que disponibiliza esse serviço Speed, ou as telefônicas que disponibilizam esse tipo de tecnologia.
As TVs a cabo.
As TVs a cabo. Mas os provedores não ficaram totalmente fora, não. Por quê? Porque para que eles não ficassem de fora, teve que se fazer aí uma adaptação na lei para que a validação do login do usuário seja feita no provedor, enquanto que o provimento de acesso é feito pela rede telefônica, né, pelo Speed ou pela TV a cabo. Mas o cara tem que fazer a validação. E para fazer essa validação, ele paga uma certa mensalidade. Menor do que antes, mas paga, né? Então eu acredito até que existe uma espécie de uma resistência a uma nova tecnologia, onde companhias de fornecimento de energia elétrica entrariam na parada.
Virariam provedores, né?
Tá certo? Então eu acho que é mais um problema legal, né, do que um problema técnico.
Porque tecnicamente funciona. Uma coisa, a única coisa, digamos assim, que pode produzir algum problema é justamente o fato de que nas residências chegam três fios, né? O neutro e dois vivos, tá certo? Enquanto um está em mais 110, o outro está em menos 110.
Uhum.
E se você ligar numa tomada, você está usando para transmitir o neutro e um dos vivos. E aquele um dos vivos que você usa deve ser aquele um dos vivos que serve para a rede geral.
Exato,
então deve ser o único problema técnico, deve ser esse daí, tá certo? Deve ter outros de impedância, coisa desse tipo, mas isso são coisas superáveis. Com
filtros adequados,
isso já deve estar
tudo superado. Bom, Perluigi, é claro que esse assunto dá muito pano para manga, né? E a gente ainda vai falar dele, com certeza, em outros programas. É que hoje, infelizmente, o nosso tempo se esgotou, né? Então a gente agradece a todos vocês, ouvintes, que nos prestigiaram nessa última hora, principalmente vocês também, ouvintes, que nos enviaram esses e-mails que definiram a pauta do programa, e definem sempre. Convidamos a todos a se plugarem no próximo Plug 700. Até logo a todos, até logo, Perluigi.
Até logo, Tarcísio, até logo, Valdir, e até a semana que vem.
Plug 700 termina agora na Eldorado, mas na internet a solução para os seus problemas de informática continua. Entre em www.radioeldorado.com.br e revise suas dúvidas. Confira os serviços na rede e os infodrops na página especial do programa. Continue enviando suas dúvidas para info@radioeldorado.com.br.